Bom dia. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forge Taurus SA relativa ao resultado do terceiro trimestre de 2017. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes via webcast. Mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas apenas por escrito via a plataforma online. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios de Forge Taurus e de suas controladas e coligadas projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível posteriormente no site de RI da companhia. Gostaria de informar que a reunião será conduzida pelo Sr. Thiago Piovesan, diretor vice-presidente administrativo financeiro e diretor de relações com investidores da companhia. Eu gostaria agora de passar a palavra a ele, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez por nos acompanharem em nossa webconferência trimestral dos resultados. Lembrando mais uma vez aí que estamos em formato exclusivamente digital e que todos os participantes eles têm a oportunidade de enviar os seus questionamentos, suas perguntas por escrito através dessa plataforma digital que eu mencionei e já tem sido tradicionalmente utilizada aí pela companhia. As perguntas elas podem ser inseridas na plataforma ao longo da apresentação e no final dela, então, nós vamos ter o maior prazer de responder a todas elas. Bom, queria convidar a todos agora para seguir pelo material da apresentação que está disponível no site da companhia. Iniciando então a apresentação já no slide número 4, primeiro, onde a gente tem os destaques, né, do terceiro trimestre, os pontos mais relevantes do período. Aqui a gente consegue visualizar que realmente esse trimestre exigiu profundas mudanças aí na companhia face ao novo ambiente de mercado, especialmente o mercado americano, né? O nosso maior mercado e que hoje é destino de aproximadamente 80% de nossa produção, pelo menos antes desses eventos acontecerem lá em termos de mudança de demanda. Conforme a gente já tinha sinalizado no trimestre passado, esse novo ambiente no mercado americano e que é substancialmente inferior àquele que a gente vinha experimentando e o mercado como um todo até o final do ano de 2016, ele traz um desafio maior aí do ponto de vista de demanda e um novo cenário que a gente chama de cenário normalizado. Acho que todas as divulgações dos players no mercado, que são possíveis de a gente ver aí, americanos e outros, né, destacam bastante essa questão da mudança de comportamento trazida pelo mercado como um todo. Diante desse cenário, esse foi um trimestre onde se iniciou muitas modificações, muitos ajustes, né, buscando rebalancear a companhia aos novos níveis de produção com uma nova estrutura de custo para fazer frente à realidade, dado que o mercado como um todo, toda a manufatura do segmento, vinha numa batida, numa velocidade e num volume de fabricação que, enfim, produziu aí elevados volumes de estoque ao final do segundo trimestre e caracterizou esse terceiro trimestre como, de certa forma, um privilégio na geração de caixa e realização desses estoques, que trouxe aí alguns níveis de desconto um pouco acima da média, né? Só para a gente voltar um pouquinho, acho que todos já estão bastante alinhados, mas só para título de contextualização, essa normalização do mercado americano, que a gente está chamando, de fato, aí tirando o componente das ameaças de restrições que advinha do governo anterior, ela se inicia justamente com a vitória nas eleições americanas pelo Donald Trump, que provocou esse esvaziamento aí dos temores de maiores controles, vamos chamar assim, no, na questão de compra e acesso a armas dentro do país, né? Dentro desses temores, ou dentro dessas ameaças que eram proferidas de certa forma frequentemente no governo, na gestão Obama, né, e que tinha uma perspectiva de sucessão pela candidata Hillary Clinton, eles é que mantinham boa parte das vendas americanas e do acesso e do consumo em patamares atipicamente fortes, né? E isso, a curva do NICS, que é um indicador que a gente, normalmente as indústrias todas e nós também utilizamos como referência, demonstra isso. Com essa mudança política ocorrida aí no princípio do ano, o mercado, de maneira geral, teve um primeiro trimestre de entregas, basicamente dos volumes que tinham sido combinados, ou as vendas que tinham sido alinhadas no back orders de final de 2016, e a partir então do segundo trimestre começou a sinalização mais clara dessa redução. E isso atingiu aí em cheio o terceiro trimestre, que de fato acabou se colocando como um período onde os distribuidores aproveitaram para tentar alinhar os seus níveis de estoque, trazer patamares mais adequados, já que haviam se estocado muito no primeiro parte do ano e não foi repassado ao mercado na mesma intensidade, ao mesmo tempo que a indústria vem de uma desaceleração dos níveis de produção, tentando se rebalancear com relação ao volume, mas ainda com o nível de estoque advindo desse modelo anterior elevado e que, para fins de privilegiar o caixa, acabou sendo colocado mais uma vez como um excesso ao mercado a preços descontados. Então, a tônica, basicamente, circula por esses temas, né? Esse movimento, então, acabou trazendo para as empresas a necessidade de ajustar não só os seus estoques, né, pontualmente nessa questão, mas também a parte de produção, volume de produção, para não intensificar muito e não criar a mesma bolha ou o mesmo problema nos meses subsequentes. Acho que o NICS, que é o indicador que eu comentei, ele permite a gente verificar isso, e só para reforçar, esse indicador ele captura as intenções de compras de armas dos americanos, né, ou seja, ele é bastante próximo à realidade do movimento no mercado. No segundo trimestre desse ano, a gente já tinha verificado uma retração nesse indicador da ordem de 15,6%, né, em comparação com o primeiro trimestre desse ano, e nesse terceiro trimestre ele voltou a apresentar redução em relação ao segundo, recuo esse que foi de 5,4%, então se somando à redução já apresentada no segundo trimestre. Obviamente que com a nossa fragilidade financeira maior em relação aos players do mercado e restrições de caixa, essas implicações de um ambiente mais competitivo e de um mercado com menores margens, né, de maneira geral, trabalhando de certa forma em algumas questões mais promocionais, os volumes de vendas ordinários mais reduzidos, estão falando aí em torno de 25%, 30%, de volume aproximadamente com redução em relação ao ano passado, trouxe uma pressão de margem maior, né? Trouxe uma pressão na operação maior e um esforço maior da companhia de privilegiar o caixa, incluindo a venda dos estoques, como eu tinha colocado, e enquadrando a produção e os custos fabris num novo patamar. Isso pode ser percebido, a gente vai ver ao longo da apresentação, mais embaixo aí no próprio slide tem essa informação, que a nossa margem bruta nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, caiu 10 pontos percentuais, reflexo dessa combinação principalmente de fatores que eu comentei. As vendas consolidadas da companhia registraram R$ 211 milhões de reais nesse terceiro trimestre, o que foi um avanço de 16,3% em relação ao segundo trimestre desse ano, mas um recuo de 5,3% em relação ao mesmo período de 2016. Já nos Estados Unidos, as vendas de armas naquele mercado contabilizaram 142,7 milhões de reais nesse trimestre, 8,8% superior ao verificado no trimestre anterior. E esse crescimento basicamente reflete o esforço da companhia na geração de caixa, tendo como contrapartida então essa menor margem comentada anteriormente, justamente na realização dos estoques e dos volumes fabricados no primeiro semestre acima do que o mercado demandava de maneira geral. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, as vendas desse período tiveram queda de 4,8% no mercado americano. O destaque positivo do trimestre fica por conta das exportações para os outros países, que já reflete os nossos esforços dedicados no desenvolvimento de novos produtos. Essas exportações, elas registraram 15,8 milhões de reais nesse trimestre e representam um crescimento de 88% frente ao trimestre anterior e 75% de aumento se comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, já com efeitos bastante importantes dessa estratégia. Esse crescimento, acho que é importante citar, ele marca o início da produção e de embarques, obviamente, da nova pistola Hammer, que tiveram como destino nesse período a Ásia, já trazendo alguns efeitos dos novos produtos que a gente vem aí constantemente nas calls com o mercado fazendo referência. Além da Hammer, que já tem efeitos no resultado aí desse embarque em especial, que contribuiu para esse crescimento de outros mercados, também a gente tem o novo fuzil T4, que já está na nossa linha de produção, e os primeiros embarques programados agora para acontecer neste quarto trimestre, mas já está sendo fabricado pela companhia e também trará um importante reforço aí nesses mercados em crescimento. Mais um ponto positivo do trimestre foram as vendas aí no mercado interno, que contabilizaram 24 milhões de reais, crescimento de 60%. Em relação ao trimestre anterior, e que está basicamente influenciada tanto por uma recuperação sazonal de vendas aqui no mercado, governamentais, institucionais, que tradicionalmente nesse período do ano tem uma performance melhor, como também uma performance também no mercado civil brasileiro, que também vem aí respondendo positivamente aos volumes ofertados e produziu esse impacto importante de crescimento em relação ao trimestre passado. Se comparado com 2016, contudo, né, essas vendas elas recuaram do mercado interno 28,5%, refletindo aqui principalmente as piores condições econômicas do Brasil, do país em especial, né, e aí também as questões de restrições de orçamentos públicos e dificuldades de governo como um todo, que a gente tem percebido aí com a questão de caixa. Na margem bruta, a margem bruta consolidada da companhia, essa recuou, como eu tinha comentado, 10 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre e finalizou aí o período com margem bruta de 16%. Essa queda ela tem, obviamente, aí origem na redução do volume do mercado americano, volume de armas, volume de vendas, propriamente dito, e com um forte impacto em descontos mais agressivos de preços que a indústria, de maneira geral, praticou, né, em função ainda dos elevados estoques, como a gente falou, nos distribuidores, e que, de certa forma, a companhia também teve que seguir nesse processo em função da necessidade de caixa. Obviamente, daqui para frente, a gente tem aí um rebalanceamento da produção para tentar diminuir esse impacto e causar o menor impacto possível na diluição de custo da companhia, mas também é fato que a gente, né, fala que isso aqui é um grande transatlântico e uma virada tão brusca assim, ela leva tempo até que a estrutura de custo consiga responder favoravelmente às mudanças estruturais e de tamanha magnitude. Então, a gente ainda está em meio a um processo de adequação de custo, muita coisa já se fez e o próprio resultado do trimestre traz um pouco desses efeitos, mas ainda tem bastante coisa para ser adequada para transformar essa estrutura mais eficiente, é um menor volume, pelo menos de curto prazo, de fabricação em função da demanda do mercado. Na geração de caixa da companhia, medida pelo EBITDA, nesse terceiro trimestre a gente teve um resultado negativo de 24,9 milhões de reais, que comparado ao também resultado negativo de 4,7 do segundo trimestre e de 20,5 do terceiro trimestre do ano passado, reflete basicamente essa combinação de fatores e de esforços de readequação da companhia à nova realidade de mercado. Além dessas reduções de margens operacionais, que a gente falou bastante aqui sobre o comportamento de venda e de custos em função de diluição de custos na produção, o EBITDA desse trimestre também foi impactado por um aumento nas provisões cíveis e trabalhistas, provisões para contingências, que representou aí no trimestre 11,7 milhões de reais e que tem representado aí um custo importante. A gente até destacou aqui no slide essa informação ao longo dos últimos três trimestres, montantes expressivos de impacto no resultado da companhia. Vimos aí que no segundo trimestre a gente teve 6,6 milhões e no primeiro trimestre 5,6 respectivamente, né? Esse movimento ele é gerado principalmente pela forte reestruturação operacional que a gente produz na empresa e movimenta bastante essas questões, né? E começando pela transferência da planta de Porto Alegre para São Leopoldo, onde bastante mudanças foram feitas e que acabam ainda sentindo alguns efeitos no aumento do volume de processos, mas também pelas mudanças que estão aí sendo introduzidas em reformas trabalhistas, em questões de legislação, que de uma certa forma aceleram alguns movimentos de abertura de processo no momento antigo, para não pegar uma realidade nova no processo. Acho que é importante destacar também os custos e esforços grandes que a companhia tem dedicado na busca de defesa, né, e de se proteger aí das agressões de mídia na imagem, nos produtos da companhia, que também tem sido fonte aí de constante atenção nossa, minimamente, para poder, enfim, retirar aí todos esses excessos que estão sendo mencionados indevidamente. Conforme a gente pode ter visto, provavelmente aí todos já viram, a companhia é alvo aí de uma campanha difamatória e desproporcional quanto aos seus produtos e atuação no Brasil, mercado esse que ainda é de menor volume e exposição operacional, mas que, contudo, tem sido o alvo dos ataques à imagem e produtos da companhia de maneira mais concentrada, né? Esses custos de proteção e de defesa da empresa contra esse ambiente mais hostil que está criado aí nessa questão nacional geram despesas e custos agregados importantes no momento importante também financeiro da empresa e em bases recorrentes, fazendo com que essa rubrica que a gente está falando agora ganhe cada vez mais relevância nos números de resultados. Isso é importante destacar também. Então, isso é uma luta bastante importante que a gente tem traçado aí, que tem tomado atenção e dinheiro ao longo do processo. Bom, passando para o slide de número 6, avançando um pouco aí na apresentação, nós temos aqui a receita líquida e a margem bruta por segmento. Né? A atividade de armas aqui a gente consegue ver que ela apresentou uma receita de R$ 182 milhões de reais no terceiro trimestre, 18% superior ao verificado no segundo trimestre, e que a margem bruta foi de 12,6%, 12 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior, afetado mais uma vez pelas questões competitivas no mercado americano, que a gente já falou bastante. No ano, as vendas de armas elas avançaram 3,9%, com margem bruta de 21,5%, que comparado ao mesmo período do ano anterior, é 1,9 ou quase 2 pontos percentuais abaixo na margem bruta. Já a operação de capacete, que possui uma relação direta com a atividade econômica do Brasil, né, porque está totalmente dedicado, praticamente todo dedicado no mercado nacional, esses contabilizaram aí 24 milhões e meio de reais de receita no trimestre, crescimento de 7% em relação ao trimestre anterior e uma margem bruta de 31,8%, 3 pontos percentuais acima do verificado no trimestre passado. Se a gente comparar o ano, contudo, né, muito embora o crescimento sistemático trimestre após trimestre da operação de capacetes, como a gente tem verificado, o ano como um todo, a receita dessa operação ainda está 21,6% inferior à do ano anterior, com uma margem bruta de 30,4%, que é quase 4 pontos percentuais abaixo da margem do ano passado. Então, é uma operação que, apesar de ver crescendo, ela sofreu bastante ao longo dos últimos processos em função de toda a questão econômica nacional. E, para concluir nesse slide, o segmento de outros, esse sempre tem uma menor participação, mas importante na nossa menção, ele engloba basicamente as vendas de produtos plásticos e de metal injection molding, né, de MIM. Apresentou aí 4,1 milhões de reais de receita líquida no trimestre, o que é um crescimento de 2,5% em relação ao trimestre passado, praticamente numa situação estável, e no acumulado do ano também representa aí uma redução em relação ao ano passado, fechou o período em quase 15 milhões de reais de faturamento, o que é quase 16% inferior ao período do ano, ao mesmo período do ano anterior. Passando para o slide de número 7, aqui a gente apresenta a receita líquida de armas somente, da companhia, mas por mercado. É importante destacar aqui a abertura das vendas para os outros países, que eu comentei um pouco na abertura da nossa reunião. Ásia e Oceania foram o principal destino dessas exportações, registrando aí 6,7 milhões de reais em receitas no trimestre, sendo esse montante praticamente aí, bem fortemente impactado, na verdade, pelos embarques da nova arma Hammer para aquele mercado. Esse tem sido um importante mercado em desenvolvimento nas operações da companhia e a gente estima aí que a chegada dos novos produtos ao portfólio, muitas outras opções ainda serão criadas, já foram e ainda vão se expandir um pouco mais, gerando aí possibilidade de crescimento nesse mercado e que deve, principalmente aí pelo fuzil no quarto trimestre, que eu comentei, já apresentar algumas melhoras de curto prazo. Mas ainda, em comparação aos outros mercados, obviamente tem uma representatividade menor e não é capaz de compensar a queda do mercado americano, mas ajuda a recompor gradativamente um pouco, talvez uma estrutura de venda e uma distribuição de venda um pouco mais equilibrada entre os diferentes mercados. Seguindo para o slide 8, o slide onde a gente tem o SG&A e o EBITDA, aqui basicamente as despesas operacionais registraram 67,3 milhões de reais, o que é um avanço de 10% em relação ao trimestre passado. Para entender um pouco melhor, as despesas obviamente não estão subindo, as despesas recorrentes aqui é basicamente o reflexo da maior contabilização, do maior montante de provisões de contingências que a gente comentou em 11,7 milhões, que é o dobro, praticamente o dobro do que vinha sendo reconhecido no tempo anterior. Então, esse foi o grande causador desse aumento, além, obviamente, de já ter alguns custos da reestruturação e do ajuste do processo de fabricação aos novos patamares de volume. Se a gente excluir essas provisões, voltando aqui ao SG&A, né, excluir essas provisões, as despesas, a relação das despesas operacionais com a receita líquida no terceiro tri, elas ficariam em 26,3%, que é 3,7 pontos percentuais menor do que o segundo trimestre do ano. No ano, essas despesas operacionais elas contabilizam 188,9 milhões de reais, o que é 17,6% menor do que as despesas registradas no ano anterior, consolidando um pouco o comentário que eu fiz. Já em relação à receita líquida, sem os efeitos da provisão, esse percentual do SG&A na relação com a receita fica no ano em 27,3%, o que é 7 pontos percentuais abaixo do que foi registrado em 2016, que chegou a bater 34,4% de representação no faturamento. De novo, essa contração proporcional das despesas operacionais, sem dúvida, é esforço da readequação das despesas da companhia frente ao novo mercado, especialmente o americano, e estamos revisitando todos os processos administrativos, novos controles, novos ajustes necessários para aliviar ao máximo a estrutura de custo da estrutura da companhia, e essa é um pouco a missão de curto prazo, obviamente mais complexa em função da questão das restrições de caixa apresentadas pelo processo. Falando em caixa, em relação à geração dele nesse período, medida pelo EBITDA, como a gente já tinha comentado, aqui acho que só destaco o acumulado do ano, que o EBITDA consolidado atingiu, em função do trimestre, obviamente, mas atingiu no ano um valor negativo de 23,3 milhões de reais, contra o resultado do ano anterior também negativo de 44,9 milhões de reais. Então, o trimestre corrente, terceiro, na verdade, criou basicamente o número do consolidado do ano nas operações. Passando para o slide de número 9, resultados financeiros e resultado líquido, basicamente. A gente tem aqui no terceiro trimestre que o resultado financeiro ele ficou no seu líquido positivo em 3,8 milhões de reais, contra um resultado negativo financeiro do segundo tri de 62,3 milhões de reais. E, mais uma vez, aqui a variação está ligada principalmente à linha de câmbio, né? Já que esse tem muita sensibilidade em relação à volatilidade da moeda, né? Principalmente pelo nosso endividamento está muito concentrado na moeda estrangeira, na moeda dólar americano. No terceiro trimestre, a linha de câmbio, onde a gente teve um líquido positivo, ela foi positiva em 25,6 milhões de reais, revertendo uma parte do resultado negativo do segundo trimestre, que tinha sido de 28,1 milhões milhões de despesa. Esse saldo positivo do terceiro trimestre, esse efeito positivo no terceiro trimestre, ele é basicamente a paridade, a diferença do dólar de fechamento de setembro em relação a junho, no qual ele registrou uma depreciação aí de mais de 4% no período. Com relação ao resultado líquido da companhia no terceiro trimestre, esse registrou um prejuízo de 18,5 milhões de reais, frente também a um prejuízo de 25,5 no segundo trimestre. Nos 9 meses desse ano, nós acumulamos já um prejuízo de 50,4 milhões contra um prejuízo no ano anterior, de mesmo os 9 meses, de 44,2 milhões de reais. O nosso prejuízo desse ano de 50 milhões, além das questões operacionais, também é influenciado pelo resultado financeiro aí da companhia, que representa 65 milhões no acumulado de despesa, né, de variação negativa ou de resultado negativo. Seguindo para o slide de número 10, aqui a gente tem o endividamento da companhia. Em setembro de 2017, ou seja, um fechamento do terceiro tri, nós tínhamos um endividamento bruto de 718,7 milhões de reais, sendo 162 milhões e meio com vencimentos no curto prazo e 556,2 milhões com vencimentos no longo prazo. Com o início do vencimento dos valores de principal da dívida que foi renegociada no final de 2016, e esse início de vencimento já começa em parte do ano de 2018, a gente teve nesse trimestre já uma pequena parte de reclassificação de parte da dívida de longo prazo para o curto prazo. Essa variação no endividamento de curto prazo no trimestre foi um aumento de 28%, enquanto que o longo prazo reduziu 8,5%, fruto desse impacto principalmente. Em relação a junho de 2017, trimestre anterior, né, o endividamento total registrou um recuo de 2,2%, sendo basicamente esse efeito relacionado à depreciação do dólar, visto que cerca aí de 85%, como eu comentei, da dívida da companhia, ela está vinculada à moeda estrangeira dólar. A menor performance nos Estados Unidos, né, no mercado americano, também teve impacto direto nas disponibilidades, nas aplicações financeiras da companhia, que somaram no final do trimestre 9,3 milhões, 41,5% inferior aos 15,9 registrados no fechamento de junho. Dessa forma, o endividamento líquido, né, menos as aplicações, ele recua 1,3% em setembro, quando comparado com junho, e fecha com 709,4 milhões de reais, comparado com 718,9 do trimestre anterior. No slide seguinte, slide de número 11, nós temos aqui a evolução da necessidade de investimentos em capital de giro da companhia, também informação tradicionalmente trazida aí na call. Nesse terceiro trimestre, a necessidade de investimento em giro, ele recuou quase 20 milhões de reais em relação ao trimestre anterior. Isso quando correlacionado o montante de 191,9 milhões alocado em giro, relacionado à receita líquida anualizada, traz um percentual de 23%. Dos últimos 12 meses, o que é um recuo de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo indicador medido no trimestre passado. Mais uma vez, é importante aqui salientar os motivos dessa redução. Quando a gente pode olhar ali no gráfico ao lado, na tabelinha ao lado, ela basicamente é impactada pelo aumento de vendas com utilização dos estoques, ainda que com valores menores de venda, mas isso fez com que a gente tivesse uma melhora na composição das contas de giro, e também, obviamente, um aumento no saldo de fornecedores, que representa um pouco aí da questão do saldo vencido em tratativas com a companhia para poder regularizar o mais rápido possível. Esse efeito, ainda que positivo no giro, como a gente tem visto nos trimestres, ele, na normalização da operação, tende a resgatar patamares mais históricos, regressando o nível de capital de giro nesta rubrica a dados mais históricos do que o que a gente está apresentando. No slide, por fim, aí no slide número 12, de fluxo de caixa, nós segue o grande desafio, obviamente, por toda essa questão do mercado e dinâmicas e mudanças que precisam ser feitas de maneira importante e rápida, né, e também pela própria situação da companhia. Nesse período, nesse terceiro trimestre, a gente teve uma geração de caixa operacional positiva de 7,8 milhões de reais, as quais foram consumidas em R$ 900 mil, perto de 1 milhão, nas atividades de investimento, basicamente em CAPEX, né? CAPEX que estão basicamente voltados a novos produtos, onde é a prioridade da companhia, né, concluir esse processo, e também um consumo de 11,8 milhões nas atividades de financiamento, basicamente aí com serviço de dívida e com algumas questões de principais que foram pagas no período. Nesse processo, né, a companhia então apresenta no final disso um consumo de caixa de R$ 4,9 milhões no trimestre, contra um consumo líquido de caixa de R$ 11,3 milhões no trimestre anterior, fechando com um saldo de caixa equivalente de caixa, com recuo de 41,9% nesse trimestre, com R$ 6,8 milhões em setembro. No acumulado do ano de 2017, o consumo de caixa é de R$ 20 milhões, contra um consumo de quase 37 no mesmo período do ano anterior. E na gestão de caixa, a gente sempre tratou de forma aqui bastante transparente, né? Seja com os investidores, com bancos, com fornecedores, é onde a gente tem, sem dúvida, a maior dedicação e a questão onde a gente emprega a maior priorização, né? Para superar, basicamente, alguns desafios focados na geração de caixa, muito lastreado na comercialização de novos produtos e no desenvolvimento de novos mercados. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que mesmo com a problemática do ambiente, novos produtos têm sempre uma atenção especial. Além disso, nosso dever de casa segue sendo feito, né, controlando custos e despesas, buscando potencializar a receita, e nos últimos meses já pode ser visto aí um SG&A bastante reduzido em relação ao histórico, e a gente segue ainda na busca de maiores sinergias, né, objetivando obter uma eficiência maior não só no CPV, mas como também no SG&A. Acho que por fim aqui não está no material, mas eu queria voltar ao tema de que a gente falou superficialmente ao longo da apresentação e que diz respeito aos ataques que a companhia vem sofrendo na sua imagem, né? Acho que a mídia aí vem abordando fatos antigos, sem fundamentação, dando conotações que levam a interpretações distorcidas dos fatos e atribuindo a Taurus responsabilidade que não lhe é devida. Já são de conhecimento público hoje diversas perícias, laudos, demonstrando categoricamente que não existem os vícios, ou muitos deles, pelo menos, de fabricação ou de projeto que estão sendo ditos nas armas da companhia. E, além disso, também existe uma vasta e extensa documentação demonstrando que diversos órgãos, clientes, segurança pública, enfim, de fato o nosso cliente estão sim bem atendidos, não tem reclamação contra a companhia, que os pontos trazidos são realmente a exceção e ainda de maneira não apropriada. Portanto, não se pode atribuir a uma empresa brasileira com 77 anos de existência e que estamos nessa semana celebrando o nosso aniversário 78, com uma posição de destaque no país e no exterior, inclusive no mercado americano extremamente competitivo, né? Que sempre atendeu bem as necessidades dos órgãos e da segurança pública, essas responsabilidades que não lhe pertencem. No mercado mais exigente, competitivo do mundo nesse segmento, que é o mercado americano, como eu já falei, de longe a gente tem qualquer questionamento ou ataque que possa ser comparado ao que se verifica aqui no mercado brasileiro. Eu acho que isso merece uma reflexão, enfim, uma série de adjetivos profissionalismo, no respeito, zelo, no trato pela mídia e demais, enfim, repercussores aí dessa questão, para a gente também, enfim, não distorcer fatos que acabam estão acontecendo aí. Queria reforçar aqui a todos, investidores, parceiros, né, enfim, acionistas que estão aí conosco hoje, na qual estão sempre, que a Taurus mantém o seu compromisso de cooperar com a segurança, diálogo construtivo, transparência acima de tudo, em tudo que faz, características essas que a gente não abre mão e que se aproximam cada vez mais nós, do cliente e dos usuários e ajudam a conquistar a confiança independente do que tem sido vinculado de maneira distinta acerca da empresa. Nós seguimos aqui forte e resilientes para oferecer ao mercado os produtos de primeira linha, como sempre foi a obrigação, e não negando esforços nesse sentido. Então, dito essa mensagem aí, de certa forma, um desabafo aí de todos, né? Encerro aqui essa primeira parte da nossa reunião, agradecendo aí mais uma vez todos estarem conosco, e a gente inicia então em instantes a sessão de perguntas e respostas. Queria só reforçar que essa parte das perguntas e respostas, as perguntas devem ser feitas na plataforma digital, né, para que a gente possa ler aqui e responder ao grande grupo. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão Respostas às Perguntas Enviadas pela Plataforma Digital. Permaneçam à vontade para inserir novas perguntas. Senhoras e senhores, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas pela plataforma digital. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tiago para as considerações finais. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos por seguirem conosco nessa jornada. Sabemos aí todos dos desafios, né, dos importantes desafios e, enfim, que a gente tem pela frente, não só os que já estavam mapeados, mas essas questões que o mercado nos coloca e que a gente tem aí, tem que lidar e o faz com muita intensidade, muita energia e muita inspiração. Sabemos, acima de tudo, da capacidade que temos de superar todos eles, como temos feito, com muita dificuldade, sem dúvida nenhuma, mas com muita confiança, né? Por isso que a gente segue firme nessa jornada. Deixo aqui mais uma vez um agradecimento especial ao apoio de todos os nossos clientes, dos nossos fornecedores, das instituições financeiras, dos parceiros de maneira geral, colaboradores, acionistas, mercado em geral, que tem nos acompanhado aí nessa caminhada. Nós continuamos disponíveis através do nosso Departamento de Relações com Investidores para qualquer coisa que seja necessária. Muito obrigado a todos e até a próxima Conference Call.
Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada.